Vimos que os evangelhos eles estão mostrando, né, as faces, né, do Senhor. Na verdade, são as características da glória do Senhor, né, de vários aspectos. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, que nós já lemos, né? Não vamos ler todo o capítulo. Mas abre em Ezequiel capítulo 1. O Senhor Jesus tem a sua glória que é manifesta de uma multiforme, né? Se você pegar uma pedra preciosa, um diamante, né, ele tem uma glória. Mas ele manifesta por todas as faces aquela glória, né? O Senhor Jesus, ele tem uma glória pessoal, né? Que você vê no livro de João, ele trata da glória pessoal do Senhor, né? Os outros evangelhos vão mostrar uma outra glória do Senhor. A glória moral do Senhor, né? A glória do reino. E vai mostrar a glória da sua humildade também, no livro de Marcos. Vai mostrar sua glória moral no livro de Lucas. E todos os evangelhos mostram a outra glória que o Senhor conquistou, ganhou por dignidade, a glória da cruz, né? Tudo isso é mostrado nessas quatro faces, né? Da glória do Senhor, né? Então, Ezequiel 1, se você discorrer todos esse texto do capítulo 1 de Ezequiel, você não entende nada até que chegue no versículo 26. Porque mesmo alguém naquele tempo estaria praticamente velado isso aí. Muitas visões que Daniel teve foram veladas. Mas mesmo assim o Senhor deixou uma indicação e mostrando aqui no verso 26 alguma compreensão de toda essa escritura aí. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Então nós vemos que essa descrição toda aí, todos esses seres vivos se movendo, né? Uma hora para um lado, uma hora para o outro, com quatro faces. Diz aqui que é a semelhança do trono de Deus. E o verso 28 diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este, agora definidamente, mais resumido, concentra. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aqui. Toda essa descrição é o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Agora, onde está a realidade da glória do Senhor? Está no Novo Testamento. Quem é a realidade da glória de Deus? Ou melhor, quem é a própria glória de Deus? É Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a glória de Deus. O Senhor é a glória de Deus. Ele veio trazer a imagem da glória pura do próprio Deus, né? Podemos ver isso em João capítulo 1, né? Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Veja a diferença, né? Se você olhar lá no capítulo 13 de João, vai ter a diferença entre seio e peito, né? Aqui diz que ele está no seio. Então você não pode dizer que está no peito, porque o Senhor, Deus é Espírito e não tem peito, né? Aqui está no seio, na intimidade, né? Na intimidade do Pai. Que está, não é que estava. Que está no seio, né? Esse o fez conhecer. Então o Filho traz ao nosso conhecimento a glória de Deus, do Pai, né? Ao mesmo tempo que, se você for lá no Apocalipse, você também vai ver ali aqueles seres vivos, creio que no capítulo 5, aqueles seres vivos, com também quatro faces, e o Senhor Jesus está ali, e aparece o trono de Deus, né? O trono de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é a expressão do trono de Deus e da glória do próprio Deus, né? Então, aqui, que o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. É o Filho que revela o Pai. João 14. Então, os evangelhos tratam. Todos os outros evangelhos falam da humanidade do Senhor Jesus. O Evangelho de João fala da glória e da divindade do Senhor Jesus. Todos os cenários que aparecem ali, se nós não tivermos realmente uma mente espiritual, ficamos apenas com aquilo que está diante dos nossos olhos. O fato ali é que Deus quer revelar o Filho na eternidade. João 14, verso 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, vamos ler o 7, que diz assim: se vós me conhecesses a mim, também conheceris a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. É por isso que João fala, no capítulo 1, verso 14, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E nós vimos a sua glória, né? Como a glória, olha aí, do unigênito do Pai. João teve a revelação de Deus, que aí é uma glória conjugada, né? Do Filho e do Pai. O Pai revela o Filho revela o Pai, né? O Pai revela a glória do Filho, o Filho revela a glória do Pai. E João disse que viu a sua glória. Que maravilha, hein? Ele viu a glória e por isso o Espírito o levou a escrever esse evangelho. Esse evangelho tem um objetivo: mostrar a glória pessoal do Filho. a face da águia, aquele que estava no céu, e desceu. Como diz aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, irmãos, Deus tem um princípio para nos dar entendimento das coisas espirituais. Se você vê, você já viu os livros como são apresentados? Né? Se você olhar aqui em João, a quem que ele está apresentando primeiro? Quando você vê um livro, tem esse livro, tem prefácio, esse livro tem alguém escreveu lá para dar, né, pôr o seu testemunho ali e tal. O escritor escreve alguma coisa de si mesmo, né? Mas aqui, este livro começa realmente com a apresentação do autor primeiro. Quem é o autor do livro? O Verbo é o autor. E quem é o escritor? Geralmente se apresenta o escritor primeiro, não é? Mas aqui se apresenta o autor. E o escritor é apresentado no final. Quando ele descreve todos os eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, você vê a posição do próprio João dentro. Que posição ele tomou, que atitude ele tomou. Por essa razão nós descobrimos que o porquê que João teve tanta revelação do Senhor. Veja no capítulo 21. Geralmente, né, se escreve livro hoje, às vezes tem umas 30 páginas só de apresentação do editor, né, do escritor, do tradutor, enfim, um monte de dedo humano ali. Quando Deus é autor da palavra, não há necessidade de nenhum respaldo humano para dizer, isto aqui é uma bênção. Né? O Senhor dá testemunho de si mesmo. O Senhor cuida do seu testemunho. Quando a arca estava para cair, Uzá tentou cuidar de segurar para não cair. O Senhor falou, olha, com a atitude de Deus, Deus feriu Uzá. Deus estava dizendo, eu cuido de mim mesmo. Eu cuido do meu testemunho. Né? João 21, verso 24. Ele é o último. O escritor é o último aqui a se apresentar. E como se apresenta? Este é o discípulo. Que testifica destas coisas e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Este é o discípulo. Você quer ter revelação de Deus? Seja discípulo. Mas olha, com tanta revelação, João não foi capaz de dizer, João, apóstolo de Jesus Cristo. Ele disse, discípulo. Irmão, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais discípulos nos tornamos. João 15 é descrito isto. João 15, é, Vamos ler aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Deus tem dois tipos de atitude aqui. Uma atitude é com a vara que não dá fruto, e uma atitude diferente com a vara que dá fruto. A vara que não dá fruto, ele corta. A vara que dá fruto, ele poda. É diferente de cortar fora. A poda é a diminuição da vara para que dê mais fruto. Né? Então aqui diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Né? Continuando, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como é que o Senhor faz a poda? O processo da poda é pela palavra. Se você não é discípulo, você tampouco receberá a poda da palavra. Porque o discípulo é aquele que está aprendendo e está recebendo o trato do seu Senhor, que o está discipulando. Então ele, o mestre e senhor, usa a palavra como a tesoura de cortar. Né? Ele limpa. Essa poda chama-se limpeza. Sem consagração também, não pense que você vai ter revelação de Deus. É necessário. O que é a consagração? É unir-se àquilo que é sagrado. Isso é consagração. Unir-se ao sagrado. E aqui em João 15 fala disto, da consagração. Toda vara em mim, você tem que estar unido nele, permanecer nele. E também sofrer a ação da palavra dele, que vai te limpar. Verso 4, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Viu, irmão? Sem consagração não há fruto. Sem poda não há mais fruto. Que fruto é esse? Se nós estamos olhando a questão do livro de João, o assunto do livro de João, você vai ver que esse fruto é a revelação da glória de Deus em você. A glória de Cristo em você. Glória é o mesmo que imagem. A palavra glória pode ser tomada como imagem também. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória é a imagem de Deus. Deus tinha a intenção de revelar sua glória no homem quando o formou no Jardim do Éden. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não foi? E o homem, quando Paulo relata o Evangelho, faz a tese do Evangelho, ele diz, todos pecaram e foram destituídos de quê? Mas o homem não tinha participado diretamente da glória do Senhor ainda. Mas ele foi destituído do propósito de ter a glória de Deus. Ele foi destituído. Ah, e agora? Quem tornou possível o retorno à glória? O Filho, Jesus Cristo, porque diz que depois da sua ressurreição, ele trouxe muitos filhos à glória. restaurou. Deus não perdeu. O propósito continuou. Não fracassou. Ainda que Adão estragou tudo, mas não conseguiu estragar o propósito de Deus. Né? Porque Deus não se dá por vencido. Ele se determinou. Eu vou trazer muitos filhos à glória. E o filho cooperou. Eu vou ser o caminho para isso. Né? Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Quer dizer, esse ir ao Pai é ir para ser participante, não só para ir ver o Pai, mas ir para ser conformado àquela glória do Pai, à imagem do Pai. Né? Então, glória é a imagem de Deus. Né? Estávamos em João 15? É, né? Estamos discorrendo João 15 aqui, né? Estamos falando de como realmente alcançar do Senhor a revelação. Primeiro, essa posição humilde de ser discípulo, de sofrer a ação da palavra, de ser limpo pela palavra, consagrado, ter uma união com aquele que é santo, aquele que é sagrado. Né? Então, de que maneira? Verso 4, 15, 4, João 15, 4. Estai em mim, e eu em vós. Aqui está o segredo da consagração. Estai em mim, e eu em vós. O que Paulo dizia? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Precisamos pôr isso na cabeça, irmão. Precisamos colocar na cabeça, não só na cabeça, né? Claro, mas é uma maneira de falar. Precisamos ter uma renovação de entendimento espiritual. E é isto, que a vara de si mesma não pode dar fruto. Impossível a vara de si mesma dar fruto. A vara só produz performance, desempenho, mas não fruto. Fruto é algo sobrenatural. Muitas obras, as pessoas fazem grandes programas, as pessoas fazem grandes campanhas. Isso é desempenho, é performance, mas fruto é aquilo que Deus produz. Isso é fruto. É aquilo que é produzido pela ação do poder divino, da natureza divina, da graça divina, e isso é fruto. Né? Você pode pensar que se você pregar 10 vezes muito bem, maravilhosamente, você pensa assim, puxa, que fruto. Não significa. Porque uma pregação, você pode fazer um desempenho, se o Senhor não estiver te ungindo para frutificar ali. Né? A vara de si mesmo, então é isso que devemos pôr no nosso coração. A vara de si mesmo não pode dar fruto. Aqui é um imperativo, não pode. Né? Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí, essa união, né? A união com Cristo dá muito fruto. Esse é o tipo do discipulado, né? Andar unido com o seu Senhor. Se eu for discípulo de algum homem, eu posso pegar os tique-tique nervoso daquele homem, né? Os seus tiques, os teus trejeitos, suas coisas, às vezes suas manias. Mas se eu for discípulo do Senhor, eu vou ter a imagem do Senhor, do meu Senhor. Entendeu? Então, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem que pôr isso na cabeça também. Sem mim, nada, nada, absolutamente nada. Você não pode pregar, você não pode curar, você não pode fazer coisa nenhuma. Sem ele. É isso que os discípulos aprenderam durante aqueles 3 anos e meio. Cada passo que eles davam. Pedro, vou fazer isso, fazer aquilo. O Senhor vinha no seu ouvido. Sem mim, nada podeis fazer. É isso que eles aprenderam. Ficaram junto com seu Senhor para não fazer nada. É exatamente isso. Não fizeram nada. Aprenderam a não fazer nada. Mas esse aprendizado foi tremendo. Por quê? O Senhor, pelo Espírito, fez tudo através deles. Então, vamos para aquele versículo que diz, o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Eu falei que quanto mais conhecemos o Senhor, aí nos tornamos verdadeiramente discípulos. Você acha que João, nessa ocasião, que escreveu o Evangelho, ele conhecia muito o Senhor? Muito, 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 irmãos. Aí ele escreve no final, o discípulo. Continuando aqui. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim sereis meus discípulos. Você pode perceber. Quanto mais a pessoa conhece o Senhor, ela vai dizer que não conhece. Veja, Paulo, capítulo 3 de Filipenses. O que diz Paulo de si mesmo? Filipenses 3, verso 13. 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Viu? Esse homem conhecia muito o Senhor ou pouco? Mas ele está dizendo, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito. Quanto mais conhece o Senhor, mais você vê que você é um discípulo e que precisa ser um discípulo verdadeiramente fiel ao Senhor. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Agora, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Viu? Nossa, o que tem de ministérios que já alcançaram tudo? Por isso que tem tanta confusão, né? Olha, se você é um servo de Deus, mesmo um ministro do Evangelho, um ministro da palavra, você será um bom ministro se você continuar sendo discípulo, sempre ouvindo o Senhor, sempre aprendendo, com todos os santos. Né? Então, Paulo, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, tem mais uma chave aqui para se receber a revelação de Deus. É do capítulo 9. João 9. Verso 39. Esse livro é cheio de chaves dos tesouros e da sabedoria, né? Da sabedoria e da ciência de Deus por meio de Cristo. A Bíblia diz que em Cristo estão escondidos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Aqui tem chaves para você poder receber esse tesouro. Verso 39 diz: e disse-lhes Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Irmão, diante de Deus, todos nós somos cegos. O teu conhecimento diante de Deus, por mais profundo que seja, ainda você não alcançou nada. Você é cego. Comparando a revelação que você tem, se você se aproximar do Senhor, você vai dizer: eu sou cego. Se você se aproximar do Senhor: ó, Senhor, eu já vi isso, já vi aquilo, já estou, ó, isso aqui você não precisa me revelar, não. O Senhor não vai te revelar nada, Ele vai mandar você embora para casa. Mas se você dizer: Senhor, tem misericórdia em mim, eu sou cego. Se você se ajoelhar e orar: Senhor, se o Senhor não abrir meus olhos, não entendo nada da Bíblia. Não entendo nada, 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 absolutamente nada. Eu sou cego. Aí está uma chave para você obter a revelação do Senhor. Pôr na cabeça que você é um cego. E que você precisa da misericórdia do Senhor para ver. Né? O cego lá no caminho, o que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi isso que ele falou? E o Senhor teve misericórdia? Teve. Ele falou: o que você quer que eu faça? Que eu veja. Você sabe o que mais os crentes precisam hoje? É tomar essa postura: Senhor, faça-me ver. Eu quero te ver. A gente lê um pouquinho a Bíblia e acha que viu tudo. Não viu, irmão. Deus tem muito mais, muito mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, para revelar ainda. Abre Isaías 42, o verso 18 a 20. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Aí. Ele está chamando o cego para revelar a esse cego. Está chamando o surdo para que esse surdo ouça a sua voz. E agora? Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Hã? Aí está. Aí está a chave. A chave para ver está aqui. Como que o Senhor Jesus se comportou diante do Pai? Essa escritura refere-se a Ele. Puxa, o Senhor Jesus era cego? Quem é o meu mensageiro, que diz aqui? É o Senhor. Tem alguém mais humilde que o Senhor? Tem? Não tem. Ele foi o mais indigno entre os homens, mas ele é o mais humilde de todos. Deus é mais humilde de qualquer homem, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Ele é mais humilde do que qualquer humilde nessa terra, porque ele é a revelação da própria humildade. Cristo é a revelação da humildade de Deus. Porque ele estava sempre como servo do Senhor, sempre aprendendo do Pai. Ele disse: eu não faço nada se não vir fazer o Pai. Verso 20: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Então, chave para ver, chave para receber do Senhor: ser discípulo, ser um cego, ser um surdo, depender de Deus, que abra os ouvidos e que abra os olhos. Ele que abra a revelação. Quer ver? Mais ainda para os irmãos verem como o Senhor abre, Isaías 50, verso 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Qual é o bom ministro? Quem é o bom ministro e o bom servo de Deus? O bom ministrante é aquela pessoa que o Senhor lhe deu uma língua sábia para que ele possa falar uma boa palavra. Essa boa palavra é a palavra de Deus. Uma boa palavra. De que forma? A seu tempo. Se falar fora do tempo, a palavra só vai dar fruto a seu tempo. Por essa razão que devemos humildemente depender do Senhor. A seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. Nossa, o que o rebanho está cansado, porque as pessoas, os ministros, não têm dependido do Senhor e não têm trazido uma boa palavra ao que está cansado. E o rebanho fica cansado. Você precisa do Senhor, conhecer mais o Senhor, se humilhar mais diante do Senhor, e Ele vai fazer de você um instrumento para trazer descanso ao seu povo, trazendo como? Uma boa palavra a seu tempo. Agora, olha o que o Senhor faz. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem, ou como que ouça como discípulo. Aqueles que aprendem são discípulos. É? Ouvir como aquele que aprende, ouvir como um discípulo. Olha, são poucos que são discípulos, porque senão estaria cheio aqui esse lugar. Estaria cheio de irmãos querendo ouvir para aprender. Não é verdade? Quantos vão ouvir para aprender? Verso 5. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Como que se processa a revelação do Senhor aí? Primeiro ele te desperta. Né? Você é uma pessoa que o Senhor desperta. Se você é um discípulo, ele te desperta. Lá em Efésios diz assim: desperta tu que dormes. É? Se você não estiver desperto pelo Senhor, você não vai ouvir o Senhor. O Senhor quer discípulos despertos, que estejam atentos. É? Não adianta você ficar diante do Senhor dormindo. Você não vai ouvir nada. Você tem que ser despertado. Ele desperta você todas as manhãs. Mas em especial uma coisa. Ele desperta o teu ouvido para que você ouça. Como aqueles que aprendem. Ele desperta o ouvido. Quem é o crente que está dormindo? É aquele que não está conseguindo ouvir o Senhor. O seu ouvido não capta mais o que o Senhor está dizendo. Então ele não aprende. Né? Pode estar diante do Senhor e diga: Senhor, pode me despertar todas as manhãs. E desperta o meu ouvido. Como aqueles que, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Se dê ao Senhor nesse sentido. Para que você ouça como aqueles que aprendem. Seja discípulo. Então João foi esse discípulo. Ele tinha um bom ouvido. Ele tinha um ouvido despertado para colocar no coração do Senhor. Ele sentia as batidas do coração do seu Senhor. Ele não apenas ouvia a voz do seu Senhor, ele já conhecia os sentimentos do seu Senhor. Irmão, quanto mais intimidade com o Senhor. Por que que você fala com determinados irmãos e eles não somente têm conhecimento bíblico, mas têm percepção espiritual? Por quê? Porque eles aprenderam a ouvir o sentimento do Senhor, os pensamentos do Senhor, né? O coração do Senhor. Aí há uma carga espiritual. Não somente há um conhecimento bíblico, mas há uma carga espiritual. Há uma mudança no seu sentimento. É intimidade com o Senhor. O livro de João também, ele tem o objetivo de despertar. Para quê? Veja João 17, verso 3. Despertar para o conhecimento. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que o Senhor desperte Não só para a gente ouvir a palavra do Senhor, mas para a gente conhecê-lo. Porque aí que está a manifestação da vida eterna. Vem pelo conhecimento. O crescimento espiritual vem pelo conhecimento. Mas não é um conhecimento teórico, é um conhecimento experimental. Se você vê isso, veja em 1 João, capítulo 2, verso 12, 13 e 14. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Os filhinhos, eles estão num conhecimento inicial. Qual conhecimento? Que pelo nome de Jesus são perdoados os pecados. Eles estão felizes nesse estágio, porque são crianças, mas estão contentes, maravilhados com o perdão dos pecados. Não serão mais condenados. Mas ainda desconhecem o propósito de Deus. Né? Eles experimentaram a salvação, perdão dos pecados. Estão no, na alegria desse perdão. Né? Mas daí mais adiante, vamos. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. A luta dos jovens, o jovem espiritual, é o segundo estágio, o jovem. Ele ainda tem suas lutas com o maligno, né? Tem suas batalhas com o maligno. O maligno tem algumas estratégias que não muda. Uma delas é apresentar aos jovens o mundo. Ele apresenta como belo, como maravilhoso, né? Mas como eles vão vencer? Eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. E em seguida mostra qual uma das maiores lutas do jovem, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a batalha dele. Mas o crescimento, a maturidade, ela vem pelo conhecimento. Conhecimento pessoal do Senhor. A experiência de relação com o Senhor. Aquela união ali da vara com a videira, né? Aquela permanência nele traz o conhecimento, traz a maturidade. Então, você chega ao estágio de pai por causa do conhecimento da vida eterna. Você conhece aquele que é desde o princípio. O princípio é a eternidade. Esse não é o princípio criacional, é o princípio eterno. É a eternidade. Por isso que a vida eterna é esta, que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer o Senhor é tão importante, porque é a vida eterna. Paulo escreve a Timóteo e diz a ele, tome posse da vida eterna, mas puxa, já não fui salvo, não tenho a vida eterna? Como que agora tem que tomar posse da vida eterna? Exatamente. Abraçar o Senhor, se arraigar nele, conhecê-lo. Aonde ele diz isso é Timóteo, né? Vamos achar essa escritura. 2 Timóteo, capítulo É primeiro então? 6:12. Ele diz aqui: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqui Paulo está falando já não com um jovem espiritual. Ele está falando já com um pai espiritual. Porque ele já tinha vencido o mundo como jovem. É o que ele diz. Ele dá testemunho dele. Vamos continuar a leitura. Ele diz assim: tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Que confissão é essa? Boa confissão. Continue. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Qual foi a boa confissão do Senhor diante de Pilatos? Volte lá para João capítulo 18. Você vai ver o testemunho de boa confissão do Senhor. E ele disse que Timóteo tinha alcançado esse testemunho de boa confissão. Ele já tinha passado do estágio da juventude espiritual. João 18, 36. Vou ler o 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O seu testemunho. Ele confessou. Não estou preocupado com isso aqui. Porque se fosse um reino político, ele teria tomado pela força. Mas não é um reino político. O reino dele é um reino celestial. Ele veio de cima, ele veio do Pai, e ele disse: eu vou para o Pai. Né? O maior reino que nós possamos possuir é o seio do Filho. O livro de João vai dizer que o Senhor Jesus está buscando uma noiva para o seu seio. Quem que pode reclinar a cabeça no peito de um homem, senão a esposa dele? Não é? Então, João está mostrando para nós, representando a igreja, ele reclinando a cabeça no seio do Senhor, e o Senhor recebe, e o Senhor aceita, porque João está representando a noiva dele, representando a igreja. É por isso que o livro de João começa com o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? Qual o primeiro sinal que começa? A água transformada a vinho. Mas quem é que dá o vinho na festa? É o noivo, o pai do noivo. Quem que dá o vinho? É o noivo, segundo o relato diz ali. Eles perguntaram assim: mas você... né? Falaram: você, todos colocam o vinho bom primeiro e o ruim para depois. Mas você deixou o bom para o final. Mas é que foi outro noivo que fez o vinho. O noivo espiritual. Não o natural, o espiritual. Fez o bom vinho. Jesus é o noivo que vai nos dar o melhor vinho. E é por isso que começa o primeiro sinal, dizendo do primeiro amor. Né? Nós temos que nos apegar ao noivo. A nossa vida tem que estar no coração do noivo. Né? E se você vai para João 13, você vê isso. João faz uma diferença de seio e de peito. Né? João 13, 23, ele diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele usa as duas palavras. Ele diz aqui, primeiramente, no seio, e o verso 25 ele usa peito. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, parece que ele descreve, né? Estava reclinado no peito, no seio, primeira vez. Depois ele diz, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus. Então ele colocou as duas posições, o natural e o espiritual. O espiritual primeiro e o natural depois. Isso tudo está mostrando o propósito eterno de Deus. Que a igreja já estava no coração de Deus. Isto é, no seio do Filho. Antes. Antes de quê? Da fundação do mundo. É o que nos diz Efésios. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A palavra usada aqui, em amor. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso quer dizer, a maior revelação da santidade e glória do Senhor nas nossas vidas será em amor. Através do amor. Que amor? O amor de Cristo, do noivo ou pela noiva. Será revelado a sua vida gloriosa, irrepreensível. Será revelado em nós. Então aí, João também tem uma característica. Ele escreve para a igreja. Né? Ele apresenta o autor do livro, não só autor do livro. Ele não é só autor do livro. Ele é autor do que mais? Voltemos para o capítulo 1. Ele não é só autor do livro. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor, irmão, de tudo. De toda a criação. Não é só do livro de João. Ele é autor de toda a criação. Então, João apresenta o autor. O autor da vida, o autor da luz, o autor da criação, o autor da criação das estrelas, do sol, da lua, de todas as coisas. Ele é o autor de tudo. Ele é o teu autor. Ele te criou. Ele sabe muito bem como você funciona. Né? Ele te conhece. Quem conhece melhor mesmo o funcionamento é aquele que criou. Né? Ele conhece bem o nosso funcionamento. É por isso que nós devemos depender exclusivamente dele. Ele nos conhece muito mais do que nós pensamos. Todo funcionamento, todo sentimento. Se você tem um sentimento e vai reclamar para ele, ele já sabe muito antes porque ele te fez. Ele já sabe como é que funciona. Né? Se você chega lá, Senhor, ai, eu pequei, Senhor. Essa máquina aí é falível. Ele já conhece como é que essa máquina é. Se você não vai confessar, ele não conserta a máquina. Mas se você confessa, estou quebrado, Senhor. Conserta, não vou consertar. Você confessou, então eu vou consertar. Mas se você não reconhece que está quebrado, não confessa, ele não conserta. Você não chama o técnico, né? Vai ao técnico e ele conserta. Graças a Deus, ele conhece. Diz a Bíblia, Salmo 103, né? Que ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Né? E diz que ele perdoa. Ele se compadece. Porque lembra que somos pó. Tudo que precisamos é pedir misericórdia do Senhor. Se você depender dele, você não vai pecar. Mas se você querer viver por você próprio, cada instante vai pecar. Né? Cada momento. Então, João está mostrando o autor e por fim ele dá uma nota do escritor. Né? Se a gente for, se você meditar, faça uma, pede a Deus em oração e veja como João aprendeu do Senhor. Você vai descobrir muitos segredos da vida espiritual. Eu queria, hoje não vou fazer isso, mas há uma correlação entre os eu sou e os sinais que o Senhor fez. Como ele escreveu para a igreja, se você olhar capítulo 2, verso 11, João foi revelado pelo Senhor a escrever esse livro pelo Espírito Santo, talvez não tanto para a sua época, mas para uma época distante, mais adiante, mostrando o declínio da igreja. É por isso que esses sinais estão escritos ali, com um propósito, para fazer-nos retornar à Santíssima Fé. Qual é a Santíssima Fé? Está lá no final. João 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Veja que ele usa a palavra discípulos, são aqueles que seguem o Senhor. A igreja primitiva seguia fielmente o Senhor, mas os que caminharam depois deles não seguiram fielmente o Senhor. Né? Não como verdadeiros discípulos. Deixaram de seguir o Senhor. A última palavra dita a Pedro foi esta: segue-me, seja meu discípulo, segue-me. Então aqui diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esta é a Santíssima Fé, irmãos. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. e para que crendo tenhais vida em seu nome. A questão da igreja é de vida hoje. A igreja assumiu muito conhecimentos doutrinários, muitas coisas que a igreja foi recebendo, mas não soube permanecer na santíssima fé, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, para ter vida. O que que se escoou? Ficamos com todo o conhecimento doutrinário, com todos os pontos da verdade, porém, sem vida. E é por isso que os sinais que o Senhor operou nos despertam para isto. É um despertamento para ver qual é a solução, qual é o caminho. O caminho são todos aqueles eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Então, Senhor, dentro do livro de João, você vai ver uma linha em que o Senhor vai dizendo eu sou, e você vai ver uma outra linha paralela que vai mostrando todos os sinais, que era a situação em que se encontra a própria igreja hoje. Por fim, existe um último sinal, um último milagre. Aquele milagre foi feito depois da ressurreição. A solução é a ressurreição, é a vida. Tenhais vida em meu nome. Ressurreição. O poder da ressurreição tem que operar na igreja. Mas esse vamos deixar para a próxima reunião, né? Mas para mostrar aqui, o Senhor falou para a igreja, ele usa a palavra discípulo. Veja o verso 11 do capítulo 2, quando ele faz o milagre do vinho, né? Transforma água em vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ué, eles não tinham crido já? Não estavam seguindo o Senhor? Então isso aí, olha, é a memória do Espírito Santo que está caminhando aí. Não é João. É a memória do Espírito Santo que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ainda que a situação dos judeus estejam todas encaixadas também aqui, mas a situação da igreja também, né? Então, amém. Vamos orar e a próxima reunião a gente aborda a outra parte, né?